Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia, ouvintes da Unijo FM 106.9. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Hoje é sábado, 20 de maio de 2017, e a temática do programa hoje é a campanha do Agasalho 2017. A campanha que iniciou no dia 24 de abril e termina neste dia 30 de maio. A gente vai então saber como que está acontecendo as ações entre entidades, órgãos públicos, em prol de uma causa solidária. Fique ligado no programa, em sintonia aqui com a 106.9, e acompanhe mais informações. Na sequência, notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Temer assina medida provisória que parcela dívidas de prefeituras com o INSS. O presidente da República, Michel Temer, assinou na terça-feira o texto de uma medida provisória que amplia de 60 para 200 meses o prazo que os municípios têm para quitarem dívidas previdenciárias com o INSS. O anúncio ocorreu diante de mais de 6 mil gestores municipais de todo o país, na solenidade de abertura da 20ª edição da Marcha de Prefeitos a Brasília. A medida provisória passa a valer a partir da data de publicação no Diário Oficial da União, que deve ocorrer nos próximos dias. Mas a sua aprovação precisa ser ratificada pelo Congresso Nacional em até 4 meses. A medida provisória contempla a redução de 25% da multa e de 80% dos juros. A FAMURS deve realizar nas próximas semanas um estudo para avaliar o impacto da medida provisória nas contas dos municípios gaúchos. Conforme o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, a medida vai garantir a diminuição da alíquota mensal paga pelas prefeituras e a redução de 75 bilhões para 45 bilhões do estoque das dívidas dos municípios com o INSS. Ministério da Justiça vai integrar a Rede Brasil Mulher. A secretária especial de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelaz, apresentou nesta semana ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serraglio, o projeto Rede Brasil Mulher. A Rede Brasil Mulher tem o intuito de reunir vários atores em ações concretas para a promoção da igualdade entre mulheres e homens e no enfrentamento à violência contra a mulher. A Rede Brasil Mulher vem sendo construída sob a coordenação da Secretaria de Políticas para Mulheres do Ministério da Justiça e os parceiros ONU Mulheres e Unesco. A secretária, Fátima Pelaz, afirmou que a Rede Brasil Mulher vai reunir ações concretas de enfrentamento à violência e promoção da igualdade, realizadas tanto por empresas como governos e sociedade civil. O intuito é potencializar essas ações para que ocorra a sensibilização da sociedade quanto à mudança de comportamento.
Boletim Rádio Web.
O Tribunal de Contas do Estado acaba de lançar estudo sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. O documento contempla as modificações trazidas pela nova lei, que regulamenta as ações do poder público com as entidades do terceiro setor. As chamadas OSCs são entidades privadas sem fins lucrativos que desenvolvem ações de interesse público. A medida foi aprovada em 2015, mas passou a valer para os municípios a partir desse ano. A pesquisa do TCE traz informações aos gestores públicos sobre a execução correta das políticas públicas em conjunto com essas entidades. É o que explica a Fernanda Nunes, diretora da Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena, do Tribunal de Contas.
Porque há uma modificação muito grande na forma de contratar essas entidades privadas para que elas atuem. Há diversas áreas em que elas podem atuar em parceria com a administração pública para prestar serviços. Só que nós precisamos dar um suporte aos nossos jurisdicionados para que eles entendam como a lei deve ser aplicada.
Fernanda destaca que o estudo trata de 2 pontos centrais da nova regra: a mudança no processo de contratação das OSCs e sobre o dever de prestação de contas.
Não pode mais se fazer uma contratação direta sem passar por um procedimento licitatório específico. Não é o procedimento da lei de licitações, mas é uma licitação que está disciplinada na lei 13.019. Além disso, a forma de prestação de contas também veio toda disciplinada na lei 13.019 e as entidades privadas precisam atentar para essas prestações de contas, porque elas serão cobradas pelos administradores e, consequentemente, os administradores serão cobrados pelo Tribunal de Contas quando fizer a sua atividade fiscalizatória.
O estudo já está disponível no portal do TCE. A íntegra desse boletim pode ser conferida em radio.tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas, Leandro Duarte.
Fluxos de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, escuta protegida e pornografia infantil na internet. Esses foram os temas em discussão durante o seminário de lançamento da campanha Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O problema é nosso. Denuncie. O evento foi realizado nesta segunda-feira no Palácio da Justiça, em Porto Alegre. A promotora de Justiça da Infância e da Juventude da capital, Denise Casanova Vilela, falou sobre o serviço do Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil, CRAI, e esclareceu o papel de fiscalização e articulação do Ministério Público junto a esse órgão.
Em Porto Alegre, como nós temos o Centro de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil, essa criança é encaminhada a esse centro para que faça uma pré-avaliação e, se for o caso, então, todas as perícias que seriam ou forem necessárias para a elucidação daquela questão. Porque muitas vezes é uma situação de abuso, sim, mas também pode não configurar uma situação de abuso. E é bom a gente, desde logo, desde o início, limpar essa cena para ver o que de fato aconteceu com aquela criança.
A iniciativa do seminário foi proposta pela Coordenadoria da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul em parceria com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Defensoria Pública do Estado, a Polícia Civil e a OAB-RS. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Aline Costa.
Notícias da Semana.
Ministro da Justiça participa de encontro para tratar do combate à pirataria. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serraglio, participou de encontro com representantes dos setores da indústria criativa brasileira para tratar do combate à pirataria. O encontro foi organizado pela Frente Parlamentar de Defesa da Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria, presidida por Fernando Francischini. Dados do Fórum Nacional de Combate à Pirataria mostram que em 2016, o mercado ilegal no Brasil movimentou 130 bilhões de reais. Isso representa o que o setor produtivo deixou de faturar por conta do mercado ilegal, no que diz respeito a direitos autorais, até a falsificação e contrabando, que é o caso de marcas e patentes.
Boletim Rádio Web.
O desperdício de alimentos no Brasil poderia suprir 19 milhões de pessoas por dia, o equivalente a toda a população da região norte ou países como Chile e Nova Zelândia. Francisco Turra, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, afirma que o Brasil poderia estar à frente nesse movimento contra o desperdício por ser o quarto maior exportador na agropecuária. Ele destaca que é preciso conscientizar a população da importância de evitar o desperdício.
Até mesmo em casa, os alimentos quando chegam e quando são levados à mesa, o que subtrair, o que jogar fora, o que reciclar, o que destinar para uma instituição. Acho que são atitudes de uma simplicidade imensa, mas de um alcance também muito grande. Daria para nós servirmos de exemplo, aliás, como o país que produz alimentos, fortemente a nossa vocação, mas também tem cuidado com esses alimentos.
O presidente da BPA explica que as perdas ocorrem desde a colheita, durante o manuseio, transporte e armazenamento dos alimentos. Turra cita o exemplo da Dinamarca, que com campanhas de conscientização e incentivos fiscais, conseguiu reduzir as perdas em 25%.
Como descontos em alimentos unitários, incentivo ao consumo de sobras, ações de conscientização, foi possível reduzir as perdas em 25% dos últimos 5 anos. Mas não é só, até aqui no Rio Grande do Sul, um banco de alimentos, reciclagem de alimentos, para evitar que tanta comida perfeita, saudável, seja jogada no lixo.
Segundo Turra, governos, empresas, agricultores, produtores e consumidores devem fazer sua parte no combate ao desperdício. De acordo com a ONU, cerca de 40 mil toneladas de alimentos são jogadas no lixo diariamente apenas no Brasil. Agência Rádio Web, de São Paulo, Ana Paula Costa.
O presidente Michel Temer assinou nesta terça-feira uma medida provisória que permite que os municípios ampliem o número de parcelas das dívidas da Previdência com o INSS. ela salta de 60 para até 200 parcelas. Além disso, a medida também reduz os juros em até 80% para o pagamento dos débitos. A assinatura do ato ocorreu em clima festivo em Brasília, em frente a mais de 3 mil prefeitos e vice-prefeitos que participam da 20ª Marcha Nacional dos Prefeitos. No discurso, Temer falou sobre a importância dos prefeitos para a aprovação das reformas e no papel dos municípios para a retomada do crescimento do país.
Nós estamos recuperando a economia brasileira, mas para fazer isso, nós precisamos contar com um sistema federativo forte. Nós precisamos contar com municípios fortalecidos.
O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziukoski, elogiou o governo Temer e garantiu apoio da entidade em prol da aprovação das reformas da Previdência e Trabalhista. Ele também destacou que a MP, editada pelo governo, abre espaço orçamentário para as prefeituras.
Uma diminuição de 80% do juro vai dar uma diminuição de em torno de 30 bilhões de reais. Então essa dívida vai baixar de 75 a cerca de 43, 45 bilhões. E depois o restante é a própria alíquota que vai diminuir. Esse é o grande lance.
Já para a oposição, a atitude de Temer é mais uma barganha. O líder do PT, Carlos Aratini, adverte que o governo deixa de lado receitas, como os débitos dos municípios, para ter votos para aprovar as reformas.
Um parcelamento da dívida dos municípios em 200 vezes, de forma a agradar uma base política para que haja apoio a essa reforma da Previdência.
A MP também autoriza a redução das multas em 25%. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
A Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, apoia a campanha do Agasalho 2017 do município, que é promovida pelo Poder Executivo e também o 27º GAC. Neste ano, se agregaram à campanha interna dois grupos compostos por estudantes da Unijuí, o Léo Clube Juí e o coletivo Sou Minha, o grupo que discute questões sociais de gênero. Ambos estão engajados em ações beneficentes. O Léo Clube com a campanha do Agasalho para entidades carentes, ao complementar a campanha do município. E o coletivo Sou Minha com uma campanha de arrecadação de itens de higiene feminina para as detentas da penitenciária modulada de Juí, um grupo em situação de vulnerabilidade social. A equipe da Unijuí FM conversou sobre esse assunto com a Rafaela Malman, do coletivo Sou Minha, a Laura Dalpiaz, chefe de gabinete da reitoria da Unijuí, e Luan Christian da Silva, do Léo Clube, as entidades ligadas à campanha do Agasalho 2017. Vamos repercutir aqui, no Gestão Social e Cidadania, alguns pontos da conversa. Representando a instituição, Laura Dalpiaz comentou sobre as ideias da Unijuí, objetivos da campanha, bem como a importância do ato solidário e os pontos de coleta.
Então, a Unijuí já se envolve na campanha do Agasalho há muitos anos, né? Somos parceiras do município há bom tempo e este ano nós tivemos a grata satisfação, né, de receber a demanda de duas campanhas vindas de alunos nossos, composto então pelo coletivo Sou Minha. A Rafaela representa aqui as meninas desse grupo, né, maioria estudantes do direito, mas de outros cursos também. E o Luan, então, representando o Léo Clube, né, que também nos demandaram esta campanha interna para a Unijuí ser uma das apoiadoras deles. Bom, o coletivo Sou Minha tem um foco específico, que a Rafa vai falar um pouquinho para nós, né? Mas a ideia da instituição foi de otimizar essas ações, né? As campanhas de arrecadação, até nós chamamos a doação do bem. Há vários anos nós já somos parceiros e muitos deles fomos copromotores, né? E estamos aí engajados nessa ação solidária, entendemos importante a instituição comunitária se envolver nessas questões, né? Sabemos que não é só dando peixe, mas talvez ensinando a pescar, né? Que a gente deve ajudar, mas é uma ação bem importante, inclusive a prefeitura tem comentado isso, né? Que eles têm ido nos bairros, nas associações, onde há pessoas mais carentes, inclusive conscientizando da necessidade de cuidar daquilo que eles vão receber. É interessante frisar que a nossa campanha é casada, né, por assim dizer. Então, na mesma caixinha que a pessoa coloca o agasalho, coloca também o item de higiene e nós vamos fazer a separação para essas campanhas, né? Na verdade, então, são três campanhas casadas aí que nós temos e todas mas podem ser depositadas no mesmo lugar, né? Há caixas em toda a instituição e até o dia 30 de maio a gente aguarda, então, essas doações da nossa comunidade, alunos, professores e funcionários.
A representante do coletivo feminista Sou Minha, Rafaela Malman, estudante da Unijuí, relata sobre o envolvimento do coletivo e as ações planejadas.
E nós estamos, então, participando de uma das campanhas que a Unijuí está apoiando, que é a arrecadação de materiais de higiene para mulheres vulneráveis e expostas à violência. Então, nós estamos pedindo sabonetes, absorventes, papel higiênico, enfim, esses materiais de higiene que são essenciais. Então, a maior parte das doações vão ser feitas para a modulada de Juiz, porque nós ficamos sabendo por intermédio da assistente social Silvia, da SUSEP, que as mulheres lá estão numa situação muito precária quanto aos materiais de higiene, principalmente absorventes. Elas estão sem, e então imaginem a situação como está, né? Então, os pontos de coleta são nos departamentos da Unijuí, e a gente pede que todo mundo ajude, porque não é uma doação cara. Gente, um pacote de absorvente, R$3, tu consegue comprar, e para nós pode ser pouca coisa, mas para elas que estão precisando, vai fazer realmente muita diferença. O coletivo, nós estamos programando uma fala da assistente social, da Silvia, para explicar como é a situação das mulheres aqui na modulada, o que, que elas estão passando. E ainda nós vamos divulgar as datas, como vai ocorrer tudo, mas está sendo programado para depois da campanha. Quando terminar a campanha, a gente faz esse evento. Né?
Luan Christian da Silva explica o que o Léo Clube planeja e como que se envolve na campanha do Agasalho 2017 e quais as destinações das doações.
O Léo Clube, então, vem com um outro ponto, né, da campanha, que é o recolhimento de agasalhos. Então, também está essas caixas estão distribuídas em todos os departamentos aqui da Unijuí e em breve também em algumas empresas parceiras do Léo Clube Juí. Os agasalhos, então, são infantis, masculinos, femininos, cobertores e lençóis também, porque grande parte desses materiais nós vamos destinar a algumas entidades. Uma delas é o Lar do Idoso do Bairro Glória, que é uma das nossas maiores, principais entidades que nós ajudamos e acolhemos eles bastante durante o final do ano passado. E então, essa é a nossa principal entidade que temos o foco. Claro, outras, vamos também acolher outras. E também é concomitante com a campanha do município, da prefeitura. Então, muitas delas vamos destinar ao CRAS, que tem já uma lista pré-determinada de famílias que também necessitam desses agasalhos.
Bem, você acompanhou um bate-papo com a Rafaela Malman, do coletivo Sou Minha, a Laura Del Piaz, chefe do gabinete da reitoria da Unijuí, e o Luan Christian da Silva, do Léo Clube, as entidades que estão ligadas à campanha do Agasalho 2017. Para você que quer ajudar e aquecer a quem precisa nesse inverno, a partir de doações de agasalhos, todas as unidades da Fidene Unijuí, do campus de Juí, disponibilizaram uma caixa para a coleta das doações para a campanha. A campanha do agasalho se estende até o dia 30 de maio. Não deixe de participar, faça a sua parte, seja solidário, contribua para um inverno melhor para todas as pessoas. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.